Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 74. À meia-noite, o velho, desalegres moças e outros tantos mancebos rodeavam esplêndida mesa. Ridículo baco de cabelos brancos, o velho provocava a companhia ao ruído, as cancantigas livres, as libações frequentes, a desenvoltura, a orgia, enfim. Mais bela e petulante que todas as suas companheiras, Esmeralda era digna rainha daquela festa que me inspirava espanto e horror.
Esmeralda, impudica e doidoida, desnudava encantos que o recato esconde da dozo, deixando-as adivinhar nas palpitações do peito que arfa.
Ela tinha esvaziado as taças cheias de 6 vinhos diversos, e pedia ainda champanhe e conhaque. Mísera Bacante precisaria, em breve, a levassem quase carregada para dormir em casa. A bela moça se embedava-se. Dentro em pouco faltava o juízo a quase todos. Mulheres e homens se achavam aviltados, castigados pelos venenos da orgia e da depravação dos costumes. Dois únicos dos convivas resistiam ao contágio fatal, o meu amigo, que bebera vinha com água, e eu e bebera água com vinho. Primo, disse-me ele, estuda esta lição, e aproveita-a. Tens razão, respondi, é tempo de fazê-lo. Devo e quero apreciar toda a ignomínia, e toda a imensa vergonha dos nossos sócios de orgia. E fichei a minha luneta mágica sobre a esmeralda embriagada. A princípio vi, o que tinha já apreciado, seus dotes físicos, sua gentileza que o vinho e a petulância apenas anuviavam. Esmeralda era ainda bonita apesar da embriaguez e da ignomínia, sem dúvida que o era, pois que eu o reconhecia, embora o sentimento que ela me inspirava fosse o da repulsão e do tédio, que nos causa a vista de um animal imundo. Passaram, porém, os 3 minutos e começou a visão do bem. Li com surpresa e enternecendo na alma da embriagada do seu passado e dos tormentos de sua vida. Menina de coração angélico, mimoso tipo de sensibilidade, fora muito cedo vítima do crime. Era pobre e órfã e uma parenta corrompida preparou-lhe sinistro sono e vendeu-lhe a um monstro a inocência e exapurriram-se de suas lágrimas, rimas e a arrastaram para o vício, mas em breve, despertando no meio da perversão, Esmeralda teve remorsos, detestou sua vida, foi mil vezes desgraçada. Desejou amar e ser amada, como ama e é amada a senhora honesta, era porém tarde. O mundo já tinha marcado a sua fronte com o sinal negro da reprovação perpétua. Então principiou para a mísera a vida do frenesi a que o desespero preside. Na convicção tremenda do seu aviltamento embriaga-se todos os dias para esquecer a sua miséria moral. E para matar-se, sabe, e sente que o conhaque queima-lhe as entranhas e lhe abrevia a vida. Pelo sabor aborrece o conhaque, pelos seus efeitos adora-o, beberia fogo vivo, se o fogo vivo se bebesse. O seu rir contínuo é o delírio da dor, a antise das torturas do coração em convulsões dos lábios que finge alegria. Ninguém a despreza tanto como ela mesma se despreza, porque na pureza dos seus sentimentos e de sua sensibilidade adora a virtude, compreende a sublimidade do amor honesto e se reconhece infame pela infâmia do vício. Quando está só em casa e vê passar uma jovem com o vestido branco e a virginal coroa de noiva no carro que a conduz meja, Esmeralda se ajoelha e a reza, rejorando por si e orando pela noiva. Fatal arruinadora dos ricos que se tornam seus apaixonados, parece nadar em mar de ouro e nunca lhe sobra o dinheiro, porque ela alimenta e veste quantos pobres a procuram ou quantos pobres conhece, mas tem fama de dissipadora e ninguém a chama caridosa. Nos desvarios precipites da sua vida, Esmeralda ganhou créditos de petulante, interesseira vil, desordenada, infrene e louca, incapaz de uma afeição, não suscetível de amar, demônio de gelo, demônio de voracidade áurea, demônio de corrupção. Ela o sabe e ri com o seu rir, que é mais amargo do que o pranto mais doloroso. Que falsa apreciação! Elusmla gelada, é o inato de mulher que nasceu para ser santa. Não tem ordem na vida maternal, porque abomina o cálculo egoísta a ponto de esquecer os cuidados do futuro. O que chamam sua loucura é como um castigo que ela se impõe na terra, sensível, dedicada, extremosa, amando tão ardentemente a virtude, que nem concebe escusa, desculpa, ou perdão para sua vida manchada e ignominiosa, tem uma corrabiza um abismo de amor exaltado e sublime. Se fosse amada, esposa de um homem a quem amasse, seria tipo de fidelidade, heroína pela abnegação, mártir pela paciência, anjo pela atividade dos sentimentos e da vida. Contemplando essa vítima do mundo e dos homens, essa embriaga adorável, essa virtude cheia de manchas, esse querubim profanado, Essa mulher formosa de corpo aviltado e alma pura, esse coração todo amor, essa Madalena que se torturava no vício, que se atribulava na orgia, que se degradava na embriaguez, que antes da morte e com severa consciência condenava o corpo à corrupção, à podridão, às extremas e esquálidas misérias da terra, e tinha a alma arrependida já metade no céu. Tive ímpetos de correr a beijar-lhe os pés, de bradar-lhe.
Arda,
surge do sono da embriaguez. Eu te compreendo e te amo, eu te regenero, dando-te o meu nome. Creio que dominado pelos encantos físicos e morais de Esmeralda, eu teria ido além de 13 minutos de contemplação. Se o meu primo de convenção não me visse estocado no braço, fazendo assim cair a luneta mágica que eu fichara sobre a infeliz moça. Não olhes tanto para a Esmeralda, disse-me ele, corres o risco de ficar verde. Ou por acaso, ou porque ouvisse a observação do meu suposto primo, a Esmeralda cravou em meu rosto um olhar flamejante e logo depois, empunhando o cordou, bradou: conhaque. Pareceu-me então que a ouvia pedir veneno para se ir matando, levantei-me de súbito e atirei-me de encontro ao criado que correra a deitar conhaque no copo, arrebatei-lhe da mão a garrafa e clamei baça. A senhora não deve tomar mais conhaque, pois então, vou-me embora. Balbuciou a Esmeralda e, no meio de gerais gargalhadas, saiu, cambaleando, apoiada no braço do velho.